São 10 horas 37 minutos, 21 graus em Londrina neste momento, e estamos de volta para uma conversa especial neste sábado sobre as novas formas de tratamento de câncer, os avanços na medicina. Nós estamos aqui em nosso estúdio com o oncologista do Hospital do Câncer de Londrina, Dr. Gabriel Lima Lopes. Dr. Gabriel, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aí conosco para divulgar essas novas informações para os nossos ouvintes.
Bom dia, a gente agradece o convite.
Também está conosco o Dr. Bruno de Rico, que é mastologista do Instituto Pró-Mulher. Dr. Bruno, muito obrigado pela participação e pela colaboração já conosco.
Obrigado pelo convite.
Também participa do nosso debate o Dr. Márcio Próspero. Dr. Márcio, que é cirurgião do aparelho digestivo, ele está ali no Instituto do Aparelho Digestivo, Coloproctologia e Cirurgia da Obesidade. Dr. Márcio, muito obrigado pela participação.
Um prazer, muito obrigado pelo convite.
Bom, primeiro eu queria ouvir o Dr. Gabriel a respeito desses avanços aí no tratamento de câncer. Inclusive, o doutor, você fazia um comentário há alguns dias aqui na CBN, no quadro aí de especialidades médicas da CBN, sobre esses avanços, de que maneira se avançou no tratamento do câncer, costuma ser bastante invasivo, quais são os novos métodos, as novas técnicas que têm sido utilizadas com os pacientes?
Bom, acho que primeiramente isso é muito contextual, depende muito de caso a caso que paciente nós estamos falando e de que doença nós estamos falando.
Certo.
Mas nos casos de diagnóstico mais precoce, sem dúvida, acho que o principal avanço foi o entendimento do tratamento dessa doença do cunho multiprofissional. Uhum. Então aliar cirurgia com a melhor radioterapia, com a melhor quimioterapia e assim sucessivamente, acho que isso é que traz um tratamento mais eficaz e mais seguro para os pacientes, né? Nos casos de doença avançada, seguramente a gente teve um grande avanço nos últimos 15 anos com o conhecimento das mutações que esses tumores abrigam. E, obviamente, a gente hoje consegue ter medicações que conseguem bloquear o crescimento dos tumores que têm essas mutações. E, mais recentemente, com o uso da imunoterapia, né, uma técnica que utiliza medicações também que promovem a resposta imunológica, né, do nosso próprio organismo contra as células tumorais. Diria para você que esse foi o principal avanço aí nos últimos 10 anos, com certeza vai abrir bastante perspectiva para pesquisa nova.
Dr. Bruno de Rico, que é mastologista. Dr. Bruno, a respeito do câncer de mama, que é um dos que mais atingem aí a população, há novas técnicas, há novos métodos que têm sido empregados no tratamento dos pacientes?
Sim, a mastologia avançou muito, né?
Uhum.
Hoje, no Brasil, em qualquer outro local do mundo, o câncer de mama está sendo diagnosticado mais jovem,
uhum,
em pacientes mais jovens. Na verdade, ele não aumentou o número. Eu acredito que...
O número de diagnósticos...
Aumentou o número,
sim.
Porém, aumentou o número não porque tem mais pacientes com câncer de mama, e sim porque nós estamos descobrindo mais esses casos, certo?
Uhum.
E cada vez, o nosso objetivo é descobrir esse caso precocemente. Um caso descoberto precocemente, eu tenho a facilidade, eu tenho a confiança de falar para a paciente de que ela será tratada. Entendeu?
Certo.
Que ela vai ter um prognóstico, uma sobrevida, ou seja, o tanto que ela vai viver sem a doença talvez seja igual de uma pessoa que não tenha tido essa doença.
Uhum.
Hoje a mastologia ela avança diariamente.
Uhum.
E hoje o emprego cirúrgico, que seria mais a minha área, nós conseguimos... A mama é um órgão estético, é um órgão que está relacionado com a autoestima da mulher. E hoje eu consigo fazer uma cirurgia sem mutilar essa paciente. Sem, às vezes, dependendo uma situação de um tumor inicial, eu consigo fazer uma cirurgia conservadora que eu consigo preservar a mama dela sem muitas diferenças estéticas, né? Ou num tumor mais avançado, eu consigo também empregar técnicas de reconstrução mamária onde essa paciente sai satisfeita com isso, né? E como o Gabriel falou também, hoje nós temos alguns avanços que fazem. Até então, nós temos rastreio.
Uhum.
Ou seja, aquela paciente que vai ter câncer de mama, nós vamos rastreá-la e nós vamos detectar esse câncer precocemente. Em algumas situações especiais,
uhum,
nós podemos mudar o curso dessa doença. Por exemplo, uma paciente que tem um parente de primeiro grau com câncer de mama com menos de 40 anos, ou câncer de mama, ou câncer de mama em homem, nós teríamos uma indicação de fazer um rastreio genético. E eu fazendo um rastreio genético, sabendo que essa paciente é sabidamente mutada, eu consigo diminuir a chance dela ter câncer de mama em 90%. Então, eu saio do rastreio, né? Eu diminuo a chance dela ter câncer de mama.
Certo. Por isso, talvez, doutor, a tamanha importância do autoexame, do acompanhamento rotineiro para tentar identificar já desde o início isso. O tumor?
Uhum. Esse é o rastreio, né? O rastreio, pela sociedade brasileira e pelo... sociedades internacionais, cada país tem um jeito de rastreio, mas no Brasil é bienal a partir de 50 anos, mas a sociedade brasileira, isso pelo SUS, né? Mas pela sociedade brasileira de mastro é 40 anos anual, mamografia, exame de rastreio. Isso é uma dúvida frequente também, né? Qual o melhor exame de rastreio? Mamografia.
Uhum.
Paciente com prótese de mama, qual o melhor exame de rastreio? Mamografia.
Uhum.
Né? O melhor é a mamografia. Até agora. O autoexame é interessante, mas muitas vezes a paciente fica um pouco desconfortável. Talvez o autoexame seja interessante com um médico mastologista fazer
certo.
O exame e aí consegue detectar um pouquinho melhor isso.
Certo.
Acho até interessante colocar esse posicionamento, né, do especialista em mama, comentar isso, porque às vezes a paciente no ambulatório do SUS até comenta com a gente, doutor, mas... A minha mãe, com 80 anos, teve câncer de mama, eu estou com 45 anos, estou com medo de ter câncer, não dá para fazer uma ressonância?
Uhum.
Dá para fazer? Até dá, mas será que aquilo tem impacto mesmo em medicina de saúde pública, numa população grande? E realmente todos os consensos internacionais, as diretrizes nacionais de rastreio de câncer de mama, sempre batem na tecla de uma boa avaliação clínica, uma boa avaliação com mastologista e mamografia.
Certo. Doutor Márcio, o senhor que trabalha aí com aparelho digestivo, né? Os tipos de câncer ligados a órgãos do aparelho digestivo, há também evolução na forma de se tratar? Há novos métodos que têm sido utilizados? Qual que é a avaliação que o senhor pode fazer aí para a gente?
No meu caso especificamente, que trabalho muito com a coloproctologia, o meu alvo maior seria realmente o câncer colorretal, câncer do intestino grosso, tá? Nesse sentido, eu acho que concordo com o Gabriel, acho que houve muito avanço no tratamento pré-cirúrgico, né, com rádio, quimioterapia, novas drogas, e também no avanço diagnóstico, né? Eu acho que o mais importante é as pessoas estarem cientes dos principais sintomas, procurar o médico nos mínimos sintomas para que não chegue ao oncologista, ao cirurgião do aparelho digestivo, ao coloproctologista, ao gastro, com já uma neoplasia, um câncer avançado, tá? O médico deve estar atento para os protocolos de prevenção, né? Que existem em determinadas idades, no caso do câncer do intestino, que você tem que começar a prevenção, mesmo em pacientes assintomáticos.
Uhum.
E no caso da cirurgia especificamente, hoje a maioria das cirurgias são feitas de preferência pela via laparoscópica.
Uhum.
Não que isso tenha uma vantagem em termos oncológicos em relação à cirurgia aberta, que continua sendo empregada e deve ser empregada onde não há como se fazer a cirurgia videolaparoscópica, que necessita de materiais específicos, um custo maior de material, tá? Mas a cirurgia laparoscópica, ela proporciona uma recuperação mais rápida, é uma cirurgia minimamente invasiva, com mínimas incisões, pequenas incisões. A gente tem um retorno da função intestinal mais precoce no pós-operatório. Há uma tendência de ter uma alta hospitalar mais precoce também, tá? E hoje ainda nós temos o advento da cirurgia robótica, que espero que no futuro, ainda não dá para dizer isso, vai permitir até mesmo uma radicalidade oncológica maior, já que o robô, né, o médico opera esse robô à distância, um pouco à distância do paciente, como se fosse um console de um videogame, tá? O robô, ele tem capacidade de executar manobras em que a mão humana, os instrumentos convencionais ou mesmo da videolaparoscopia não conseguem. Porém, ainda isso talvez encontre-se ainda numa curva de aprendizado, que talvez no futuro vai ser um grande avanço realmente na cirurgia radical oncológica, né?
Até porque esse tipo de cirurgia toda cirurgia mas esse parece bastante delicada, né, doutor?
Sim, sem dúvida. Você lida com vasos importantes, sanguíneos, você lida com nervos, Essa cirurgia pode deixar sequelas, por exemplo, a cirurgia do reto, tem que ser muito bem realizada, com preservação dos nervos que a gente denomina de autonômicos, que são nervos que, se lesados, podem levar a disfunções sexuais, disfunções de bexiga, né, disfunções urinárias. Então, realmente, sempre trabalha-se numa área muito delicada do abdômen, né, e da pelve.
Dr. Gabriel Lima Lopes, que é oncologista ali do Hospital do Câncer de Londrina. Doutor, qual a diferença entre o tratamento por radioterapia e quimioterapia? Existe diferença? O que o senhor pode esclarecer para a gente em relação a isso?
Essas são duas modalidades de tratamento completamente distintas, né? A radioterapia é um tratamento que utiliza, como o nome diz mesmo, radiação ionizante. Então, é através de uma partícula externa que você consegue manipular o DNA da célula tumoral. Mas é um tratamento indolor, geralmente feito diariamente, como se o paciente estivesse recebendo um raio-x. E aquela dose, no fim do tempo de tratamento planejado, existe uma dose total que acumula no organismo do paciente e é capaz de destruir, então, aquela massa tumoral. A quimioterapia, por vez, é um tratamento mais convencional, até do que as próprias drogas novas, pelo fato de utilizar um mecanismo de destruição das células com medicações que entram na veia. Então, essa é uma estratégia que não é muito seletiva, e daí uma das grandes críticas do uso da quimioterapia pelos seus efeitos colaterais. A quimioterapia entra na veia e não escolhe qual célula que está proliferando que ela vai destruir, se é do tumor, do folículo do cabelo ou da mucosa do intestino.
É bem mais invasiva, então.
Ela seria, do ponto de vista sistêmico, um pouco mais agressiva.
Certo.
Assim como a radioterapia, do ponto de vista local, às vezes costuma ser um pouco mais agressiva. Mas o interessante é que, sucessivamente, os trabalhos vêm mostrando que em algumas topografias do nosso corpo, alguns tumores, quando nascem, por exemplo, como o Dr. Márcio comentou, no reto, tumor de garganta, tumor de cérebro, tumor do colo do útero, é muito interessante a gente tentar manipular, antes ou depois da cirurgia, esse tumor com a combinação de quimioterápicos e de radioterapia. Isso tem sido mostrado sucessivamente em alguns estudos, que você controla mais o tumor e tem um desfecho em taxa de cura e de sobrevida muito superior ao do que era feito antigamente, com cirurgias muito maiores ou com cirurgias muito menores. É encontrar realmente o ponto fino com todas as modalidades de tratamento. É por isso que hoje a gente sempre comenta isso, que a oncologia é igual verão, assim, uma andorinha não consegue fazer a estação toda, né? Então, você sempre precisa ter uma boa conversa entre o teu cirurgião, o teu patologista, o teu radiologista, o teu radioterapeuta e o teu oncologista. Essa equipe toda é que vai determinar a escolha dos tratamentos que serão necessários para curar o paciente ou oferecer um tratamento com maior qualidade de vida.
O Dr. Bruno dizia que o diagnóstico do câncer de mama está mais aprimorado, né? Costuma acontecer mais cedo. Isso também tem ocorrido com outros tipos de câncer, Dr. Gabriel? A gente vê bastante aumento no número de casos. O diagnóstico está mais aprimorado ou, enfim, os casos estão aumentando mesmo?
Eu diria que as duas coisas vêm acontecendo. Primeiro, que hoje, como a gente dispõe de métodos mais refinados de diagnóstico, então a gente consegue identificar casos onde antigamente você faria o diagnóstico muito mais tardiamente. Então, esse é um primeiro ponto. A incidência do diagnóstico aumentou pela incorporação de novas tecnologias. Segundo e mais importante, a população estatisticamente vem envelhecendo a cada década, né?
Sim.
Então, é só você ver a estatística da década de 50, os pacientes tinham uma mediana de sobrevida de 50 anos. E hoje, o brasileiro chega até 78 anos. Então, com o envelhecimento populacional, vem aumentando a incidência de tumores relacionados à senescência, né? Então, por exemplo, clássico é o câncer de intestino, né? É aquele senhor que começa a ter sangramento vai identificar um tumor precoce no intestino grosso. Então, eu diria que a prevalência da doença aumentou também por causa disso. E, em partes, consigo dizer que isso é uma pergunta muito frequente. Ah, doutor, na minha família, toda a família tem um caso de câncer. Talvez isso até é uma notícia razoavelmente positiva, porque significa que a medicina também está sendo capaz de tratar esses pacientes e mantê-los vivos e com qualidade de vida, com funcionalidade social, ainda no convívio da sua família, né? Porque o cara teve o diagnóstico, o paciente teve o diagnóstico do câncer, que ele está fadado a falecer por essa doença. A gente hoje tem tratamentos muito mais eficazes. Então é uma doença que aumentou, acho que mais a prevalência do que a incidência em si.
Queria ouvir vocês a respeito do seguinte, o câncer é mais uma predisposição genética, digamos assim, ou depende dos hábitos alimentares, enfim, dos hábitos da pessoa, ou são as duas coisas, doutor Gabriel?
Olha, câncer é uma doença predominantemente genética.
Uhum.
Isso não necessariamente significa que é uma doença hereditária,
uhum.
mas é uma doença onde o DNA da célula, que primeiramente sofreu um processo de mutação, vai levar à formação daquele tumor. Que eventos que são necessários para um indivíduo que tem uma suscetibilidade a desenvolver um tumor, essa é uma pergunta que a gente ainda não tem esclarecido para a maioria dos tumores. Então, o que a gente entende é que é uma doença multifatorial. Geralmente é uma pessoa que tem uma suscetibilidade, ocorreu um evento genético e a interação daquele indivíduo com fatores externos ambientais é que promoveu o aparecimento e o crescimento daquele tumor. Geralmente a coisa é assim, exceto algumas exceções, por exemplo, alguns tipos de linfomas, que são cânceres do aparelho linfático, algumas leucemias, onde você identifica um claro fator causal para aquela doença. Ou mais clássico, acho que mais palpável, é, por exemplo, o câncer do colo do útero, né? Onde a mulher que adquire infecção pelo HPV, que 90, 95% dos casos de câncer do colo do útero são associados ao vírus do HPV, ela desenvolve o tumor pelo fato da inclusão viral no material genético da célula que está presente lá no colo do útero. É uma correlação mais direta, mas de uma forma geral eu diria que a doença é bem multifatorial.
Doutor Bruno?
No caso da mama, a doença é uma doença genética, mas a doença hereditária é cerca de 10%,
uhum.
certo? Dos casos é por conta de mutação, né? Tem o caso da mutação da Angelina Jolie, que ficou mundialmente divulgada e tudo. Ela representa 10% dos casos de hereditariedade de câncer de mama. Nesses casos de hereditariedade, nós temos como reduzir o risco. Por exemplo, foi o que aconteceu com ela. Ela fazendo adenomastectomia com reconstrução imediata, ela diminuiu o risco de ter câncer de mama em 90%. E ela fez oforectomia também na época, ela diminui também, exclui o câncer de ovário. Tudo isso por conta de um rastreio genético, certo? E no caso dela, era mutada para os dois principais, não são os únicos, até hoje conhecidos, existem outras algumas síndromes que aumentam a chance de ter câncer hereditário de mama. No caso dela, ela tinha mutação no gene BRCA1 e BRCA2, certo?
Uhum.
No caso dela, BRCA1. E acabou que ela optou por uma redução de risco dessa forma. Não
uhum.
existe só cirúrgica. Existe um medicamento chamado tamoxifeno, que só o tamoxifeno diminui a chance de você, se você for mutado e tiver essa indicação,
uhum.
né? É uma doença hereditária, você tem confirmado que existe uma mutação genética e você pode dar uma medicação chamada tamoxifeno, que só ela diminui a chance em 40% de você ter câncer de mama. Então, assim, o câncer de mama, muitas vezes, a paciente chega e fala, ah, eu tenho uma prima de segundo grau que teve câncer de mama e ela não é considerada de alto risco.
Uhum.
Existe uma classificação, né, isso é estudado bibliograficamente, que a paciente tem que se enquadrar em algumas situações para ela ser uma paciente de alto risco.
Uhum.
Ela sendo uma paciente de alto risco, nós temos como mudar o rastreio dela, algumas situações para melhorar, se porventura ela... Não tenho como falar se ela vai ter câncer de mama ou não, porém eu tenho como fazer um rastreio diferenciado. Se caso ela tiver câncer de mama, o meu objetivo sempre é diagnosticar esse câncer o mais precoce possível.
Certo. Dr. Márcio Próspero, que é cirurgião do aparelho digestivo. A respeito aí dessa questão dos genes, dos hábitos, qual a tua opinião a respeito disso?
Eu acredito que o papel da genética é muito importante, né? Essa é uma área que se desenvolveu muito nos últimos anos, né? A identificação de mutação em alguns genes que favorecem o aparecimento do câncer colorretal, que é de grande domínio dos oncologistas, né? Mas acredito sim que fatores ambientais possam favorecer o desenvolvimento dessa doença. Acredito que, por exemplo, o tipo de dieta
uhum.
pode dar um certo papel protetor, como dieta rica em fibras, né? Um paciente consumindo uma quantidade menor de gordura saturada, por exemplo, carne vermelha, né?
Uhum.
Acredito que existem alguns estudos mostrando que uma atividade física regular pode também ajudar nessa proteção. A gente sabe que a obesidade tem um papel, os obesos têm um maior risco de câncer colorretal, no caso do câncer de intestino.
Uhum.
E, claro, outros fatores, não diretamente, mas como o tabagismo, o alcoolismo, tudo isso pode criar um ambiente favorável em quem tem uma certa predisposição genética. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, sem dúvida.
Tá certo. Nós estamos com os médicos mais prósperos, Dr. Gabriel Lima Lopes e também o Bruno de Rico, para falar sobre os avanços aí no tratamento, também no diagnóstico dos mais diferentes tipos de câncer. Nós vamos agora para o repórter CBN e já voltamos. Você, ouvinte, já pode, enviar sua pergunta para o WhatsApp da CBN Londrina, que é o 99847272. Também estamos no Twitter, no Facebook e no e-mail pauta@cbnlondrina.com.br. Intervalo, já voltamos.